Estamos então em tempo de informação, em tempo de escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde.
Uma boa tarde. A Sociedade Recreativa Musical da Pedreira comemorou este domingo o seu 76º aniversário. Milhares assistiram ao desfile de carnaval na Linha Cera. Amanhã o corso sai à rua em Tomar. Câmara Nabantina aprova mais uma arborização com eucalipto. Legislação não permite aos municípios, entretanto, fixar limites ao plantio.
De 6 de fevereiro a 6 de março, a Lampreia é a rainha e a Cidade Templária o palco para degustar. Vários restaurantes à sua espera com sabores fortes e únicos para satisfazer o seu paladar. 17ª Mostra da Lampreia em Tomar, de 6 de fevereiro a 6 de março. Caprichos da gastronomia portuguesa. Prove também as doces lampreias de ovos. Venha a Tomar e delicie-se.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, ainda períodos de chuva, em especial no litoral, a norte do Cabo Mondego, sendo mais intensa no Minho e do litoral. Vento fraco a moderado, moderada forte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e forte com rajadas na ordem dos 70 km/h nas terras altas. Haverá ainda subida da temperatura. Quanto a máximas, 9 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 15 para o Porto, Coimbra e Évora, 16 para Leiria e Tomar, 17 para Santarém e Lisboa e 18 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira assinalou neste domingo o seu 76º aniversário. A iniciativa centrou-se na sede da coletividade, onde decorreu a sessão solene comemorativa e que serviu também para fazer um balanço àquilo que foi a atividade dos últimos 75 anos na sociedade, havendo aí também lugar à distinção dos sócios com 25 e 50 anos de associativismo. A primeira intervenção da tarde coube António Mendes, em representação da Assembleia Geral da Coletividade.
Portanto, é uma casa com 76 anos, feita no dia 3 de fevereiro, e se me dão autorização, eu parafraseava aqui um grande pedagogo português, que é o João de Deus. Eu acho que já o ano passado disse isto. E o João Deus dizia que nós, como pessoas, chegamos a uma altura que já não estamos para fazer anos. Nós estamos é para desfazer anos. Só que estas casas, contrariamente, têm uma maldição. É que estas casas existem, é que não é para desfazer anos, é para fazer anos. E isso leva-nos a olhar para aquela parede e, simultaneamente, estes anos que estas casas fazem, fazem-no porque têm história. Porque têm que honrar as fotografias que têm nas suas paredes, porque, ao fim e ao cabo, são a história da sua vida. Eu diria que esta instituição, como IPSS, é jovem, é grande como coletividade, já em longínquos anos que fez aquilo que foi chamada a fazer no contexto da sociedade portuguesa, agora está a ser chamada a outros contributos, a outras doações à sociedade, mas há uma coisa que eu gostava de vos dizer. É que nós aqui estamos de fazer todas as contas matemáticas que se podem fazer. É que estamos de somar contributos. Gostamos de diminuir sofrimento. Gostamos de multiplicar as dádivas. E gostamos de dividir a alegria e a partilha.
Perante os sócios e convidados, Joaquim Góis, o Presidente da Coletividade, referiu que a área social vai continuar a ser uma das prioridades da coletividade para os próximos anos. Lembrou, nomeadamente, a necessidade de ser resolvida a questão das autorizações para que a coletividade possa avançar em novas áreas de resposta social.
Procurar que as múltiplas atividades da CRMP, a banda, o coro, o grupo música ligeira, as festas, o desporto de natureza e a área social se complementem e se articulem, criando sinergias internas e externas com outras associações e entidades. Esta cooperação alargada é um objetivo a atingir. Fazer acontecer que as diversas atividades da sociedade promovam um encontro entre associações e entidades, um diálogo intergeracional, um envelhecimento ativo e saudável, em que o voluntariado e a solidariedade falem bem alto. No imediato, Temos uma situação que gostaríamos que fosse desbloqueada o mais brevemente possível. Por dificuldades meramente administrativas do POPH, o Instituto da Segurança Social ainda não despachou a autorização para começarmos a trabalhar nas respostas Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. A implementação dessas respostas não implica qualquer alterações ou obras no Lar Rio Junabão, conforme pareceres técnicos favoráveis emitidos pelo Instituto da Segurança Social. Neste contexto, em que há necessidade dessas respostas sociais na comunidade, uma instituição empenhada em alargar o apoio social e tendo uma infraestrutura capaz e apta a proporcionar essas respostas, é incompreensível não as tornar realidade a curto prazo. A União Distrital de IPSS, desde a primeira hora, nos tem ajudado a desbloquear esta justa pretensão. Pedimos que reforcem as vossas diligências, pois esta situação é penalizante para a instituição e para os potenciais utentes e um desperdício de desaproveitamento de recursos.
A Sociedade Nabantina, a Sociedade Filarmónica Golden Pais e ainda a Sociedade Manuel de Matos marcaram também presença no aniversário, que contou igualmente com a presença do Presidente da Junta da União de Freguesias, de além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta. Depois dos agradecimentos formais, o Autarca de Freguesia fez um desafio para uma colaboração mais estreita entre as duas entidades em ações a desenvolver no Val do Nabão.
Eu queria começar por agradecer o convite que a Sociedade endereçou à Junta para estar presente neste 76º aniversário. Agradecer também, em nome dos meus antecessores na Junta de Freguesia e mim mesmo, todo o contributo que esta associação tem dado ao longo destes 76 anos, com agradecimento quer da Pedreira, quer da Freguesia da Pedreira, quer da atual Freguesia da Ainda Ribeira e Pedreira, que é uma associação que ao longo de 76 anos sempre lutou e sempre agradeceu a nossa freguesia. E também, pegando no desafio que o Joaquim Góis endereçou à Junta de Freguesia para colaborar, nomeadamente no que diz respeito ao Val do Nabão, eu também retribuo o desafio. Portanto, a Junta de Freguesia neste momento já está a encetar candidaturas com vista a dinamizar o Val do Nabão, que é uma pérola que nós temos aqui, um diamante ainda bruto para dilapidar, não é? E a Junta de Freguesia tem a intenção de dar as ferramentas. Portanto, nós precisamos da sociedade, precisamos das outras associações, de todos nós, para dinamizar este espaço que nós temos aqui e que é tão belo. Portanto, é este desafio que eu coloco e com certeza que iremos colaborar no futuro.
A ação solene comemorativa deste 76º aniversário da Sociedade contou também com a presença do representante da CNIS e presidente da Direção Distrital das IPSS. Eduardo Mourinha deixou a garantia que irá continuar a procurar, junto das instâncias competentes, a obtenção do acordo de cooperação para a coletividade.
Felizmente que a Associação tem visto na CNIS e também na União Distrital um certo apoio, e é para isso que nós servimos. Sobre aquilo que há bocadinho acabou de dizer o Sr. Presidente da instituição, tem aquele problema que, na verdade, nós, na Comissão Distrital de Cooperação, que é agora assim que se chama, já levámos várias vezes. Não é fácil, às vezes, resolver, porque outras coisas se levantam, há questões burocráticas, e infelizmente o nosso país é assim, não sei se os outros também serão, mas nós só sabemos o que vem cá na nossa casa. Eu continuarei a bater no caso, a escrever, a discutir na respectiva comissão distrital, para que o vosso interesse em, de facto, dar maior apoio às pessoas que têm necessidade do apoio domiciliário e de centro de dia, que isso se concretize o mais rápido possível. Sabendo de antemão que, mesmo que essas ações sejam levadas a bom porto, não terão, possivelmente, nestes tempos mais próximos, acordo de cooperação. E isso é sempre dito, esperemos que se ultrapasse esta questão que penaliza as instituições e penaliza as pessoas que querem terem este serviço e depois têm que pagar mais caro porque, na verdade, não há esse apoio.
Encerrou o conjunto de intervenções no âmbito desta sessão solene comemorativa a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, abordou o papel das parcerias e ela também ali deixou alguns desafios.
Só em parceria é que podemos potenciar aquilo que são os recursos endógenos e naturais deste território. Devo dizer que na passada sexta-feira tive já uma reunião com a ADIR no sentido de começarmos a trabalhar candidaturas a fundos comunitários para podermos, e também na senda daquilo que foi uma sessão que houve aqui também na freguesia, podermos começar a trabalhar esta matéria, mas só trabalhando em rede é que nós conseguimos trazer algum conforto e alguma luz, não só aos habitantes desta freguesia, que agora está alargada, mas também aos habitantes do nosso concelho, porque quanto mais melhorarmos a qualidade de vida de uns habitantes de uma determinada freguesia, estamos a melhorar a qualidade de vida dos habitantes do nosso concelho. E é isso que nós, todos nós, independentemente das cores que tenhamos, é isso que todos nós estamos empenhados em fazer. Portanto, desafio-vos a participarem nesta itinerância, não só pelo nosso concelho, também por um conselho aqui à volta, que é Leiria. Coloco-vos à disposição também o Coreto da Várzea Pequena. Gostaríamos de reativar aquilo que faz parte, e se calhar muitos daqueles que estiveram na fundação ou participaram nos primeiros anos desta coletividade sabiam que o Coreto, as atividades de Coreto, faziam parte dos nossos fins de semana. E, portanto, vamos voltar ao verão no Coreto, na Várzea Pequena. E, portanto, também desafiar-vos a participar na animação do Coreto, com música de Coreto e música de verão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Promovido pela Associação Cultural e Recreativa Local, realizou-se este domingo o curso de Carnaval da Linha Cera. Com o tempo a ajudar, milhares de pessoas marcaram presença para assistir ao desfile, que este ano contou com 20 carros alegóricos e, uma vez mais, a presença de centenas de foliões naquele que é, há mais de 2 décadas e meia, um dos mais tradicionais cursos de Carnaval realizados em toda a região. O programa prossegue hoje e amanhã, com destaque precisamente para amanhã à tarde e para o tão aguardado momento da realização de mais uma porcalhada, como refere João Saloca, da organização do Carnaval da Linha Cera.
Na segunda-feira realizamos novamente um baile. Na terça temos uma tarde também muito alegre, que é a porcalhada, que nós fazemos já há uns anos para cá, que tem tido bastante aderência também. No ano passado podemos apontar para a volta de 1.500 espectadores que vieram. Tentado aumentar ano para ano, e depois acabaremos na terça-feira com um baile à noite também.
Carnaval da Linha Cera, com esse grande momento que se aguarda, que é sempre a realização da porcalhada. Em Tomar, o Carnaval tem também programa desde a passada sexta-feira, com um conjunto de realizações. Amanhã é um momento mais aguardado, com a realização do curso de Carnaval. Luís Honório, da Tomar Iniciativas, abordou para a ERTS este momento, que se espera leva as pessoas a envolverem-se e a participar ativamente num curso que deverá ter 8 carros alegóricos e também centenas de figurantes.
Eu penso que serão para aí 8. De qualquer forma, é como se diz, há de aparecer sempre canção com a dimensão, há carros bastante grandes, portanto, mas pelo menos aí uns 8, e possivelmente irão aparecer até se calhar mais depois na altura, porque, como já explicámos, é aberto a participantes espontâneos, normalmente aparece sempre mais um carro ou outro que ajuda a embelezar o curso. A pouco e pouco vai-se conseguindo incutir um bocado o espírito de Carnaval às pessoas para voltar a tentar reviver outros tempos, porque eu acho que era importante que o Carnaval voltasse novamente a ser mais interessante por parte da participação das pessoas.
Curso de Carnaval em Tomar, a partir das 16 horas. Entretanto, para amanhã, terça-feira de Carnaval, o Governo deu tolerância de ponto aos funcionários da Administração Pública, dos Serviços Centrais e Regionais, bem como dos Institutos Públicos. A decisão governamental concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos públicos neste dia 9 de fevereiro. Assim, as câmaras municipais vão estar encerradas, assim como os serviços da Segurança Social, centros de emprego, finanças, entre outros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste domingo houve também tomada de posse da nova direção do Passo da Associação do Passo da Comenda, na freguesia de Madalena Bezelga, em Tomar. Tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social para o mandato 2016-2020. Dinano Lima é a nova presidente da direção, que renova a sua equipa com António Graça, enquanto vice-presidente, Ana Rita Conceição como tesoureira e depois Simone Félix como secretária. Referir que a mesa da Assembleia Geral é liderada por André Lopes, contando ainda com Sónia Pereira como vice-presidente e Eduardo Costa como secretário. Já o Conselho Fiscal tem como presidente José João Narciso e Diogo Narciso, António Rufino, José Sousa Rufino, são os vogais e os suplentes, respectivamente. A Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social do Passo da Comenda faz uma vez mais para este mandato de 4 anos uma aposta forte e ativa na defesa da juventude, da cultura, do desporto e também da solidariedade social.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, aproveitou a recente reunião de Câmara, da Câmara Municipal de Tomar, para chamar a atenção para as constantes arborizações com recurso a eucaliptos que estão a ocorrer desde há vários anos no Conselho. O eleito dos Independentes, a propósito da votação de mais um desses exemplos, no caso na localidade de Vinha Velha, na Sabacheira, votou mesmo contra este ponto da ordem de trabalhos, assim como João Terreiro, do PSD, e explicou na altura as razões.
Tudo o que seja eucalipto neste momento, até porque raramente aparece só de outra espécie, arborizações, eu acho que devíamos tomar cuidado com isto, porque, embora esta área seja de 5.400 metros quadrados, mas não deixa efetivamente de ser constante. Eu acho que estamos a correr um grande risco no futuro e quando se vai ver o workshop brevemente de questões ambientais e tudo mais, eu acho que devíamos pôr um travão. Se não pusermos um travão, qualquer dia está tudo em eucalipto e as consequências vão ser daqui a uns anos. Já começam a acontecer e vão ser cada vez pior. E, portanto, eu acho que devíamos mesmo, se queremos não ser só conversa fiada, aquilo que se vai dizendo sobre as alterações climáticas, devíamos mesmo pôr um ponto final nisto. Ou reduzir, ou ter uma posição para reduzir substancialmente isto. Porque é só hectares. Se formos ver, nestes últimos anos, últimos 10 anos, onde ver quantas centenas de hectares ou mais não foram de eucalipto. E de outras espécies, nomeadamente de pinheiro, zero.
Também a Presidente da Câmara se pronunciou sobre a questão. Anabela Freitas recordou que nesta matéria os municípios, face à lei, não têm autonomia para determinar cotas de plantio, mas sempre foi afirmando que é preferível ter um plantio ordenado de eucalipto ao invés do contrário.
A legislação neste momento é muito permissiva e não dá aos municípios hipótese de colocar umas cotas, digamos, de rearborização por eucalipto comum. Também é público que a Administração Central está a pensar alterar a legislação, mas dar-vos também conhecimento do seguinte. A freguesia da Sabacheira, e onde esta rearborização vai ser feita, pertence a uma ZIF, a ZIF de Ceiça. E, portanto, toda esta rearborização é acompanhada por uma entidade gestora, tem um plano de gestão de faixas de combustível. Recordo que aquela freguesia foi há alguns anos atingida por um incêndio muito grande e que as terras precisam de ser rearborizadas, podemos discutir o tipo de espécie. Mas é preferível termos a rearborização com eucalipto ordenado do que termos desordenado. E, portanto, esta parte deste nosso concelho pertence a uma zona de intervenção florestal, está dentro de uma zona de intervenção florestal e, portanto, vai ser perfeitamente acompanhado. Aliás, junto ao processo vem o plano de gestão de faixa de combustível.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
numa organização do município de Tomar, Divisão do Turismo e Cultura, restaurantes e pastelarias aderentes, está na rua a 17ª edição da Mostra da Lampreia. O evento gastronómico, o primeiro do ano, começou no último sábado e decorre precisamente aos fins de semana, envolvendo este ano 14 restaurantes e 12 pastelarias. No decorrer da iniciativa podem ser apreciados pratos e doces ligados à temática da lampreia, entre os quais o tradicional arroz de lampreia ou ainda a lampreia de ovos. A iniciativa é também um espaço para a apresentação de novos sabores e para a confecção de novas propostas gastronómicas, tendo por base a lampreia. A mostra decorre no horário de funcionamento dos espaços aderentes a esta iniciativa e realiza-se até 6 de março. Como referimos, a Mostra da Lampreia é o primeiro evento gastronómico do ano, antecedendo assim a 8ª edição de Tomar e dos Conventos, do Seria Tomarense, a realizar em abril, e a 23ª edição do Congresso da Sopa, a promover a 7 de maio. E é tudo. Vamos então ficar por aqui. A informação regressa de novo à antena da Hertz. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.